Sem dúvida, uma das drogas mais perigosas da atualidade é o crack. Além de levar o usuário a correr seríssimos riscos, o crack também representa um problema social. Portanto, agora a UFMG integra a Rede Nacional de Combate ao Crack. O objetivo é preparar os profissionais para tratamento de usuários de drogas e de suas famílias. Eu converso agora com a coordenadora do Centro de Formação e Combate ao Crack da Escola de Enfermagem da UFMG, a professora Amanda Reinaldo. Boa tarde, Amanda.
Boa tarde, Otávio.
Tudo bem com você?
Tudo bom.
Conta pra gente, qual é a principal função que o Centro de Formação e Combate ao Crack vai assumir?
O Centro de Formação é uma iniciativa do governo federal, né, do plano de enfrentamento ao problema do crack, e ele tem como função principal capacitar profissionais da rede SUS para atendimento dos usuários e das famílias dos usuários de crack e outras drogas.
E esse usuário de droga, dessa droga principalmente, qual que é o principal suporte que ele deve receber?
Hoje em dia está sendo feito um mapeamento, né, a SENAS, que é a Secretaria Nacional de Combate ao Álcool e das Drogas, ela está fazendo um mapeamento para saber qual é a demanda desse usuário, porque não se sabe ao certo. Existem vários estudos, né, espalhados pelo Brasil, mas esse estudo está sendo nacional. Ele pretende ouvir mais de 25 mil usuários para saber justamente como vai ser a abordagem desse usuário, o que ele necessita, porque não é só o uso em si, mas sim todas as implicações na saúde e na sociedade como um todo desse uso.
O crack, ela é uma droga feita com o resto do que sobra da cocaína.
É praticamente o refugo, né, da cocaína.
E isso faz com que ela, além de ser uma droga muito forte, uma droga muito barata.
Sim.
Porém, a gente pode perceber um aumento no uso de pessoas de uma classe um pouco acima usando esse tipo de droga, não as classes mais baixas.
É verdade. Hoje em dia nós temos senhoras aposentadas, senhores já na terceira idade utilizando crack. Ele já fugiu daquele padrão de crianças e adolescentes de rua que usavam. Nós temos adultos jovens usando, está extrapolando, está virando uma verdadeira epidemia. E não se sabe ao certo como que isso conseguiu chegar, por exemplo, no caso, como tem um estudo recente feito no Rio Grande do Sul, a mulheres de terceira idade aposentadas. Você sabe como que essa droga conseguiu penetrar, né, num grupo que até então nós punhamos que era protegido?
Algum tempo atrás, sempre quando eu ia a Porto Alegre, eu via que a campanha lá contra o crack era uma coisa muito forte. Se via outdoors, cartazes pregados em postes, em muros. Eles têm isso com essa epidemia do crack há muito tempo. Em Belo Horizonte, ela já chegou já?
Ela chegou de forma um pouco atrasada e incipiente, porque foi algo que foi crescendo e a própria população e os serviços de saúde não estavam prontos para isso, né? Porque se espalhou rapidamente. Não só na capital, como no interior. Divinópolis, por exemplo, é um local que tem uma epidemia que o município está difícil de controlar. Betim também e outros municípios aqui da região. Mas em Belo Horizonte, outros grupos, por exemplo, que trabalham com a questão da AIDS e da violência, que conseguiram maior penetração junto a esse público, porque o próprio uso da droga desencadeia um grau de violência, de agressividade, que dificulta, né, a abordagem desse usuário. E esses grupos, como eles já vinham trabalhando há muitos anos com outras questões, são, na verdade, as pessoas que estão conseguindo fazer com que os profissionais de saúde cheguem a essas pessoas e tendem uma abordagem maior. Só que isso já está sendo feito tardiamente.
Muito se diz dos riscos do crack, principalmente pelo que ela é feito, do refugo, sim, da cocaína. Quais são os verdadeiros riscos à saúde, à dependência, os riscos psicológicos dessa droga?
O crack, ele causa uma verdadeira degradação psicológica na pessoa, não só física, né? Então nós temos, além dessa questão da agressividade, a pessoa fica totalmente desconectada, né, do mundo. Ele pode ter uma parada cardíaca, ele tem muitos usuários com tuberculose nesse momento, é um tipo de tuberculose diferente da que os profissionais de saúde estão acostumados a lidar, se expõe, né, a doenças sexualmente transmissíveis e AIDS principalmente, e tantas outras doenças que o próprio meio em que esse usuário se expõe, ele é favorável para isso. Por exemplo, tem um estudo recente no Rio de Janeiro, que mostra que as profissionais do sexo que começaram a utilizar o crack, elas perderam aquele poder de barganha que elas tinham, por exemplo, de utilizar o preservativo com os seus parceiros. Então, elas estão deixando de usar o preservativo em troca de uma pedra de crack. E aí aumenta, né, a contaminação pelo vírus da AIDS e isso aí é uma bola de neve.
É complicado.
Complicadíssimo.
Amanda, e com relação à recuperação?
A recuperação, o problema do tratamento do crack é que não adianta tratar só o indivíduo, né? A gente tem que tratar a família também, o meio que ele está inserido. Se você pegar os estudos mais recentes na área, você vê que a maioria, por exemplo, das crianças que estão na rua utilizando o crack, elas têm família. Elas não são crianças abandonadas. Só que o lar, né, a família delas, a mãe também usa o crack, o pai ou é alcoolista ou também usa o crack, então está todo mundo doente. Na verdade, o que nós temos que fazer é uma reunião de esforços, né, para trabalhar todas as questões, não só sociais, educacionais, nutricionais, desse sujeito para reinseri-lo. E o tratamento também é difícil, porque como a droga, ela, assim que ela é utilizada, ela rápido, o efeito é muito rápido, ele age muito rápido, a experimentação dela leva ao consumo, né, abusivo rapidamente. Isso é outro fator complicador para o tratamento. O que nós temos visto é que a internação, né, tem sido a melhor solução a princípio, né, para o tratamento e depois esse suporte não só na família, mas também no entorno, né, no ambiente que essa pessoa está inserida.
Então, para quem estiver ouvindo agora e estiver com esse problema na família, quais são os primeiros passos?
Procurar ajuda nos serviços de saúde, que infelizmente eles nem todos, né, estão prontos, né, para lidar com essa epidemia, mas nós ainda temos profissionais, né, nesses locais que podem dar uma orientação melhor para essas pessoas, né. Recentemente eu recebi essa pergunta de uma pessoa próxima, né, que está com um problema na família, e é encaminhar mesmo para o serviço de saúde, não tem outra forma, né, essa coisa até primitiva, né, tentar tratar em casa, como a gente vive vendo na televisão, que às vezes os pais acorrentando os filhos, né, nas camas, não vai resolver. O tratamento ele é sistêmico, ele toda na família, nós temos que tratar a sociedade, a comunidade na qual ele está inserido, e se não for assim, nós não vamos conseguir vencer essa batalha.
E como fazer para evitar que o crack chegue a casa, evitar que os parentes entrem nesse mundo?
Diálogo, né, Otávio? Não tem outra forma. O problema é que cada vez mais as famílias, nós estamos transferindo, né, a educação dos nossos filhos e essa necessidade do diálogo familiar para as escolas. E não é função das escolas, só das escolas estar formando e orientando. Então a família tem esse papel. Na verdade, a responsabilidade é compartilhada, mas tudo começa no seio familiar. Então, a partir do momento em que a criança ela não consegue conversar em casa, ela não tem a informação correta, né, e ela é até compelida a procurar uma informação sobre N assuntos, seja sexo, drogas ou outra coisa na rua, isso fica tudo mais complicado.
Então, os familiares não podem ter vergonha, tem que começar um diálogo, tem que abrir o diálogo com seus filhos.
Urgentemente.
Amanda, foi um prazer conversar com você aqui.
Prazer também.
Muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo projeto.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa tarde.
Boa tarde. Conversei com a coordenadora do Centro de Formação e Combate ao Crack da Escola de Enfermagem da UFMG, a professora Amanda Reinaldo. O Centro de Formação da UFMG é um dos 49 centros regionais de referência em crack e outras drogas que integram o programa do governo federal lançado no ano passado. O plano pretende ampliar o número de centros de referência de assistência social, possibilitando tratamento, inserção social e desenvolvendo medidas de enfrentamento ao tráfico. Para obter mais informações sobre os projetos da Escola de Enfermagem da UFMG, acesse www.enf.ufmg.br.